Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Estamos no quarto mês do ano e abril deriva da palavra latim aprilis, que identificava o começo da germinação das culturas. Esta palavra deriva do latim e a curiosidade é que ainda hoje os italianos, que têm uma das línguas que vem diretamente do latim, dizem que as coisas estão a aprir. A abrir. Em Portugal também tivemos um abril que abriu algumas portas. Em 1974, uma determinada revolução fez germinar as ideias de liberdade para os cidadãos e para o povo português. A verdade é que, olhando 50 anos à frente, algumas das cadeias e dos agrilhões antes de 74 continuam a espreitar. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, em emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, regeneração de abril. Será que o nosso abril tem que voltar a ser um simples mês dos 12 que existem no ano para que possamos novamente ganhar de alguma forma aquilo que é a nossa soberania? Sim, porque é de soberania também que estamos a falar. E por incrível que pareça, algumas daquelas que foram as alavancas para a germinação da revolução anterior continuam presentes no nosso dia-a-dia. Se não, o que dizer do espectro da pobreza que paira sobre mais de metade da população portuguesa? Se não, o que dizer, de facto, acabou a censura, acabou o lápis azul. Será? Quantas pessoas é que são bloqueadas nas redes sociais? Quantas pessoas é que são ostracizadas? Quantas pessoas é que são chutadas literalmente para canto, única e exclusivamente? Porque a opinião delas é divergente do mainstream. Stream Media. Pois é. Abril, águas mil. E em Portugal, confusão também. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Bruno Monarca. Olá Bruno, boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Nós achámos que abril em Portugal não pode ser outra coisa senão falar dele mesmo. Isto parece um mês egocêntrico, não é? Porque acho que aconteceu alguma coisa na nossa história recente que parece que temos que estar constantemente a martelar na nossa, nas nossas ideias e nos nossos ideais. Mas como é que tu vês o abril de 2023 em relação àquilo que era o sonho, se calhar, do abril de 74?
Obrigado. Bom, antes de mais, eu acho que hoje é cada vez mais notório, e isto eu vou já começar por aqui, vou já abrir as hostilidades, que a nossa liberdade está em causa em todos os sentidos, a todos os níveis e em todos os domínios. Se não fosse assim, não haveria tanta manifestação e tanto motim e tanta greve que já foi consumada e que irá consumar no futuro. E, portanto, isto é logo uma primeira nota. Depois, Salgueiro Maia e outros capitães de Abril, se viessem hoje ao mundo novamente, portanto, se houvesse uma máquina que os pudesse trazer, acho que morreriam novamente. Portanto, isto é o meu sentimento, portanto, é um sentimento de falta de termos conseguido algo e de nos termos perdido em algum momento deste caminho, que era um caminho que traria um mundo completamente diferente daquele que encontramos hoje. E quando falo em mundo, falo também que as lutas hoje são transnacionais. Não têm só a ver com Portugal, têm a ver com vários países. Mas em Portugal, voltando, eu acho que considero que nós hoje estamos cada vez a perder mais direitos. Está no ar revisões constitucionais que vão nesse sentido e, por outro lado, tudo aquilo que nós já adquirimos temos vindo cada vez mais
a perder.
A perder. Isso é uma... infelizmente, é a análise que eu posso fazer de 2023.
Achas que em vez de a revolução dos cravos, estávamos a precisar de a revolução dos catos ou qualquer coisa?
Não, estávamos a... Já agora, retomando esse tema, nós tivemos, para algumas pessoas que se lembraram, numa televisão generalista, numa televisão mainstream, há cerca de um ano, uma nota de rodapé numa notícia em que dizia que a revolução dos escravos. Portanto, é curioso, porque o estagiário ou a pessoa que escreveu isso na altura fez ali um lapsus linguae, fez ali uma situação que para mim pode ter sido um ato falhado, alguns dirão que foi um erro apenas ortográfico. De facto, o que eu sinto hoje é que nós conscientemente não podemos dizer que não estamos naquilo que eu considero uma proto-ditadura. Não vivemos certamente numa ditadura, é errado estarmos a dizer uma coisa dessas, agora que precisamos de uma nova revolução, sem dúvida. Se é dos cravos, se é das rosas, se é das tulipas...
Das rosas não, porque já houve em Inglaterra, acho que essas flores já foram...
E o partido que está no governo também é mais ou menos dessa cor. E, portanto, exatamente. Portanto, também, e é precisamente um dos grandes responsáveis por aquilo que estamos a viver hoje, nem que mais não seja na omissão. E, portanto, voltando à parte de flores, não é? Considero que estamos hoje a precisar de um 25 de Abril com ou sem flora.
Mas que, de facto, depois aquilo que são as metas alcançadas não tenham um retrocesso. Ou seja, aquilo que tu estás a dizer é que Abril de 2023 representa um retrocesso. Mostra que estamos em fase de retrocesso?
Abril de 2023 representa claramente uma necessidade total de reivindicarmos os nossos direitos. Portanto, sim, estamos em retrocesso, porque eu em 2000 não tínhamos os problemas sociais que temos hoje e não tínhamos a deriva de alguma forma democrática ou falta dela, que vivemos em Portugal. Nomeadamente, a questão da habitação não se colocava tanto. Não estou a dizer que não se colocasse, mas havia certas e determinadas situações em que as pessoas tinham um certo conforto. Basta retomar a ideia do euro. Sim, basta retomar a ideia do euro. Foi o tempo das vacas gordas, como muitas pessoas chamaram e apelidaram esse tempo. Portanto, aí nós não podíamos estar a falar. Claro que sempre havia problemas sociais, claro que havia sempre situações que podiam ser moldadas ou mudadas na altura. Mas hoje estamos a falar em situações de falência técnica do próprio Estado. O próprio Estado-nação está em risco em Portugal. Nós temos uma situação de saúde pública completamente, não sou eu que o digo, são os próprios médicos que dizem que é inaguentável e o sistema está completamente insustentável. Não só em termos financeiros, como em termos de meios, como em termos operacionais. Na educação, não sou eu que o digo, são os professores que se manifestam todas as semanas, ou praticamente todas desde que o ano começou. Podemos aqui discutir se o que eles reivindicam não é correto ou não é correto no âmbito, precisamente, dos salários que eles têm. Eu considero que é correto. E, portanto, estamos também a assistir à falência da educação, porque estas pessoas já foram postas em causa durante 2 anos. Claro. Os próprios alunos já tiveram também esse problema na altura, nesses 2 anos passados, através do processo do Covid, como todos vivemos. E agora que parecia que íamos retomar uma normalidade na educação, temos agora sucessivas greves que estão a pôr em causa, obviamente, a educação dos mais jovens.
E fora o facto de mais de 50% dos professores estarem a aproximar da idade de reforma.
E não haver um sistema de renovação, precisamente. Portanto, e também temos a situação dos médicos, que a renovação é outra, porque o Sistema Nacional de Saúde não capta talentos e cada vez está a ir...
E tens o problema demográfico em Portugal, que está a criar uma pressão enorme na sustentabilidade da Segurança Social, porque não nascem crianças em número suficiente para fazer a renovação geracional.
Não há incentivos a que nasçam mais crianças em Portugal. Como dizia o nosso ex-presidente da República, Cavaco Silva, o que é preciso fazer para que nasçam mais crianças em Portugal? Retoma esta frase dele. E, na altura, ele estava a falar em políticas de natalidade. Nós hoje não temos políticas de natalidade, como o João sabe e os espectadores também. Portanto, nós estamos, não é 50 euros por filho, num clima de inflação a 10%, porque estamos com a inflação hoje superior a 10%. Portanto, nós temos problemas conjunturais, sim, que foram derivados da situação de Covid, como já referi, e que estão hoje, agora, sobretudo também com a questão da crise, da guerra da Ucrânia, pronto, tudo crises sucessivas que atingiram o seu apogeu nesta altura. Mas, de alguma forma, o que nós hoje vemos claramente é que existem problemas estruturais que não acompanham o conjunto dos países da zona euro. Quer dizer, a nível salarial, nós estamos a ser ultrapassados em termos de PIB por países da Europa de Leste.
Exatamente. Portanto, é verdade. Mais dois.
Estamos praticamente já no
olha,
fim.
Olha, Bruno, mas algo que de facto é transnacional e transversal a qualquer sociedade é que, aparentemente, neste clima de incerteza, neste clima em que estamos preocupados com o pão que temos que pôr na mesa para as nossas famílias, as nações estão a ceder cada vez mais da sua soberania e em diversas áreas. E tu escreveste um artigo para o
Blind Spot,
em que chamas a atenção mais uma vez para aquilo que a Organização Mundial de Saúde está a fazer.
Sim. Bom, este processo, nem de propósito estamos a falar de liberdade, e quando eu refiro que estamos a perder liberdades, no papel já as perdemos. Portanto, eu aconselho todas as pessoas a irem ver as emendas que estão a ser feitas neste momento, fazendo aqui um preâmbulo e explicando um bocadinho o conceito. Desde 2021, todos os países convencionaram e entenderam que uma situação de crise pandémica global a nível mundial tinha que ser, de alguma maneira, haver uma resposta comum e haver uma gestão dessa mesma crise, tanto no presente como no futuro, portanto, partindo das lições do Covid-19. E fruto disso, os países convencionaram uma coisa chamada Tratado Global Pandémico, que está hoje em discussão. Ora, isto para a maioria das pessoas não é tão claro assim, porque se eu perguntar na rua, fizeram vox pop, ou o João fizeram vox pop,
já pessoas, fizemos. Já no fizeram. No início tínhamos... Vox pop.
Portanto, se calhar retomar esse processo, porque as pessoas, provavelmente, a maioria deles, vocês vão ficar abismados com o número de pessoas que ouviram de facto falar do Tratado Global Pandémico, mas não ouviram falar de um outro instrumento que está a passar um bocadinho despercebido, que se chama IHR, que já foi falado, inclusive. Okay. IHR é o Instrumento de Regulação de Saúde Mundial e foi um instrumento que foi revisto em 2005, portanto este instrumento é muito antigo, é de 60, dos anos 60, mas que teve revisões sucessivas até chegar a 2005. Este instrumento de regulamentação de saúde pública mundial, de alguma forma, é um instrumento que a OMS usou para decretar a pandemia de Covid-19 e que já tinha usado para decretar o H1N1 na altura, se bem se lembram, aquele primeiro ameaço pandémico que tivemos cerca de 2014, 2013, como as pessoas estão recordadas, e que não se traduziu numa situação de emergência global. Mas, efetivamente, o que está a acontecer hoje, agora, com esta nova pandemia, portanto, o Covid-19 de toda a maneira, ainda não passou totalmente na cabeça de algumas destas líderes e decisores mundiais, é que todas as situações, como vocês sabem, eu já estive aqui inclusive a falar que agora as pandemias têm hora marcada e efetivamente para algumas pessoas que estão no poder, elas falam muito de uma data, 2025 ou 2026, que poderá haver uma outra crise pandémica. E neste processo de futurologia, o que acontece é que os países entenderam, estamos a falar em 194 países, não estamos a falar em 10, nem 20, nem 30, estamos a falar de um conjunto a nível global de países que se querem entender nas medidas necessárias a tomar preventivamente contra uma outra pandemia que venha a surgir mais grave ou que tenha um potencial de extinção humanitária, humana, por assim dizer. E o que está, a crise humanitária. E, portanto, o que estamos a ver hoje nesta situação da OMS é que este instrumento tem 300 emendas.
Já tem 300
emendas. E já foi, inclusive, pré-aprovado. Portanto, o que é que está a acontecer? Quando eu digo pré-aprovado é que a data estatutariamente colocada pela OMS é que até, salvo erro, foi 24 de fevereiro e eles têm até 24 de maio para, então, aprovarem isto com delegados internacionais. Estas emendas, porque é que isto é mais perigoso do que o Tratado Global Pandémico? O Tratado Global Pandémico é um novo tratado. É algo que ainda tem que ser ratificado por todos os países, é algo que não está em vigor, mas este está. O IHR está em vigor. A única questão é que tem que ser usada.
O que significa que, se a emenda for aprovada, é para implementar.
É para implementar.
Entra imediatamente em vigor.
Exatamente. Portanto, isto é que é o mais permissivo deste processo todo, porque, pernicioso, porque, na realidade, o que está a acontecer é que as pessoas estão completamente a leste que, por exemplo, o processo de soberania dos países está em causa no âmbito de um tratado global. É suspendido. Portanto, assim que o Tratado Global Pandémico entrar em vigor, os países têm cerca de um mês. Quando eu digo o tratado, estou aqui a falar do IHR, porque o tratado está em segundo plano. Okay. Portanto, se o IHR for chumbado, vamos continuar então com o Tratado Global Pandémico. E o IHR não é sufragado por ninguém. Esta é que é a minha questão. Como é que nós podemos dizer que estamos em liberdade se há um tratado, se há um documento que já está em vigor, que está a ser alterado neste momento e que tem situações na construção do seu texto como situações facultativas que passam a obrigatórias, sob pena de os países que não cumprirem serem
penalizados
financeiramente. E, portanto, como nós sabemos, a parte financeira é uma grande chantagem a países ou uma grande coerção a países a tomarem certas e determinadas decisões. E nós vimos isso, por exemplo, na questão da Troika. Ou vimos isso agora, mais recentemente, embora o Tratado Orçamental Europeu, como as pessoas sabem, que o déficit tem que estar abaixo do 3%, não é? Porque isso foi uma lei que foi depois suspensa há alguns tempos, nomeadamente através do Covid, portanto os países podem se endividar, mas de qualquer maneira os países ao se endividar têm aqui um nó górdio, que é, têm que tomar uma decisão, ou endividam-se, mas depois têm que pagar essa fatura mais tarde, e ao pagar essa fatura mais tarde vem, em termos de inflação, como nós vemos. E portanto, aqui o que está em causa hoje é os países que não se portarem bem deste grupo podem vir a ser penalizados, e a penalização é até coimas e multas elevadas para o próprio país. Isto está previsto nestas emendas e já adotadas. Depois temos países asiáticos que põem medidas que eram facultativas como obrigatórias. Temos a remoção da situação que estava lá escrita, direitos humanos. Portanto, vamos suspender direitos humanos e vamos pôr de acordo com a equidade e com a questão social, ou seja, equidade social. Este termo é altamente lato e aqui cabe tudo. Temos processos de, e este sim é muito perigoso, que também está escrito, a prevenção pandémica. E a prevenção pandémica restringe a própria liberdade, seja de um conjunto de cidadãos, seja dos cidadãos no seu todo.
Portanto, e só para que as pessoas tenham a consciência, nestas emendas há a possibilidade, inclusive, não só de restringir a circulação entre países, mas como de restringir a circulação dentro dos próprios países. Ou seja, há a possibilidade de uma entidade que não foi sufragada pelos cidadãos desse país determinar que, por exemplo, não se pode circular no Minho.
Sim. O Tratado Pandémico prevê precisamente isso. Vamos imaginar que há uma alteração de uma pandemia, nomeadamente a raiva, e que a raiva passa a haver um surto de raiva numa zona do país. Essa população, esse agregado populacional pode ser acantonado durante uma quarentena, se assim for entendido portanto, pelo bem comum. Portanto, o Tratado Global prevê isso, e as pessoas, e aí é o mais perigoso, e está também inscrito no próprio documento, reporto-me aqui ao IHR, o tal instrumento de saúde que está a ser revisto, que as pessoas podem ser vacinadas preventivamente. Ora, eu pergunto se as pessoas querem novamente ser vacinadas, ainda por cima, sobre uma situação que nem sequer saberão bem o que é. Portanto, com novas vacinas que não estão experimentadas. E isso é obrigatório. Passa a haver uma obrigatoriedade de um poder transnacional que é a OMS. Estamos a falar de uma sincronicidade em que, por região, por local, por determinação de uma pessoa que eu não votei, que ninguém votou em Portugal nem em país nenhum, possa vir a ser obrigado a tomar certas e determinadas decisões.
Bruno, quando começamos a olhar para isso e para outras coisas, nomeadamente para a forma como Bruxelas funciona, quase que já questionamos para que é que havemos de votar. Para que é que vamos votar? Votamos para quê? Qual é? Para ter determinados mascarados lá no poder, se depois eles não tomam ou não podem tomar decisão de facto nenhuma, ou estão debaixo dos constrangimentos que estes acordos internacionais obrigam?
Essa pergunta é extremamente difícil, porque tudo o que é preciso para que o mal triunfe é que os homens de bem nada façam. Portanto, eu isto é uma opinião, mas eu considero que é fundamental nós lutarmos pelos nossos direitos, independentemente de sabermos que, de facto, o jogo político joga-se numa outra escala. E, portanto, a pessoa que elegemos tem neste momento um poder de influência limitado. Não é uma total figura que não tenha desprovida de qualquer tipo de poder, mas é uma figura que normalmente tem que entrar em determinadas diretrizes que muitas vezes com as quais não concorda. E, portanto, nós temos efetivamente que colocar pessoas representadas, seja nos países, e nós sabemos que muitas das decisões políticas hoje estão ao nível da Europa, como tu disseste, e muito bem, mas nós temos também que ver que os próprios partidos e as próprias ideologias que estão hoje a ser, de alguma maneira, a serem veiculadas pela comunicação social, nós temos que perceber que temos que colocar pessoas que estejam de acordo ou alinhadas com os nossos processos. Nós temos, por exemplo, vou dar este exemplo que todas as pessoas sabem e têm visto no âmbito do Covid, cinco deputados apenas, estamos a falar em eurodeputados, uma francesa, um alemão, como toda a gente sabe, um grupo parlamentar, fez um tal escarcéu em todas as frentes que conseguiu chamar à Europa, embora ele depois tenha recusado, mas a uma espécie de comissão de inquérito, o próprio presidente da Pfizer. Portanto, votar é salutar e é necessário, porque mesmo com 900 deputados que estejam no sistema por omissão ou porque efetivamente é-lhes conveniente para os seus partidos e para os seus processos e para a sua carreira, porque hoje em dia esse é outro problema que nós temos de ameaças de democracia, é que a política virou uma carreira e não deveria ser isso. Portanto, hoje os políticos são os chamados carreiristas e têm objetivos a cumprir que normalmente são pessoais, porque eles querem ascender na escada, e para ascender na escada não podem ser polémicos, nem podem ser controversos face
nem
ao status quo, nem contra o chefe. E, portanto, as pessoas têm que ter a noção que devem votar e que devem votar nas pessoas que fazem o chamado walk the talk, portanto, que dizem aquilo
que fazem,
aquilo que dizem. Exatamente. E, portanto, esses cinco deputados são a prova clara e cabal que temos que lutar pelos nossos direitos e colocar pessoas lá que, de facto, façam perguntas e questionem.
E só a título de curiosidade para os nossos telespectadores, a Pfizer tinha como receita, ou revenue, durante muitos anos, tinha ali como teto os 40 bilhões de dólares, era mais ou menos aquilo que tinha como receita. Após o Covid passou para 90 bilhões. Portanto, isto demonstra claramente que a Covid teve aqui um papel importante nesta fantástica performance da Pfizer.
João, se nós tivermos uma empresa, se tivermos todos uma empresa, em que essa empresa obriga os consumidores a consumir, todos os lucros dessa empresa vão disparar. Portanto, o que acontece é que a Pfizer deixou de estar num mercado concorrencial para passar a estar num mercado, de alguma maneira,
monopolizado.
E monopolizado precisamente pelos produtos que comercializa. Portanto, Hoje, a Pfizer tem esse lucro extraordinário e recorde. Eu, por acaso, não sabia dos números, sabia que eram elevados, mas, de facto, isso é conjuntural, lá está. Mas, questionarmos, as pessoas não tiveram o consentimento informado. Porque se tivessem, certamente, o consentimento informado, mesmo com todos os benefícios que a vacina poderia potencialmente ter, saberiam que haveria riscos. E essa informação foi sonegada da população. Portanto, é natural que essas empresas hoje estejam a ter lucros recorde, porque não houve alternativa ao consumidor no mercado livre, como lá está, livre, falamos em liberdade, deveria ter, efetivamente, esse processo. E as pessoas não foram tidas nem achadas para tudo isto.
Exatamente. Algo que também me parece interessante é que, de alguma forma, há aqui situações que apresentam uma coisa e o seu contrário. Por exemplo, Portugal, neste momento, está a viver um... Deus nos livre por causa da questão dos metadados, ok? Existem processos na justiça que já caíram precisamente por causa dos metadados. No entanto, a OMS pode utilizar e dentro destas alterações propõe inclusive monitorizar as pessoas com quem é que tem contacto, com quem é que não teve contacto, onde é que está, onde é que não está. Então isto é... Não sei, parece de uma bipolaridade, e desculpem esta expressão.
O Tratado Global Pandémico e o Instrumento de Saúde Pública têm uma premissa fundamental, que é pelo bem generalizado da população. Portanto, ao arrepio desta narrativa, nós conseguimos sonegar temporariamente ou suspender até que a situação esteja confortável ou que nós estejamos todos livres de perigo. Nós podemos, então, sonegar um conjunto de liberdades, lá está, a título temporário. Como diria uma ex-ministra nossa, aliás, secretária-geral de um partido que bem todos sabem e se lembram, devíamos suspender em Portugal a democracia durante 6 meses. Ora, é exatamente isto que se prepara para fazer a OMS caso o tal surto potencial demore cerca de 6 meses a passar, por hipótese.
Mas nós não aprendemos nada da história. Os cidadãos não estão atentos porque, se bem me lembro, a título... do bem comum, uma das primeiras campanhas que o partido nazi fez quando chegou ao poder foi uma campanha de vacinação a toda a sua população.
Sim, efetivamente. Isto depois a par, isto, lá está, o que está a acontecer hoje no mundo todo é a par de uma desinformação total veiculada de informação, que é curioso, portanto, nós temos propaganda na Europa como há na Rússia, como há em qualquer outro país, como há na China, mas nós chamamos a isto informação e informação única, portanto, temos que aceitar tudo aquilo que nos dizem num pensamento, numa teoria, numa deriva de pensamento único. O que está a acontecer neste processo todo é que temos, efetivamente, uma situação cada vez mais notória de perda de liberdades, portanto, da própria opinião pública.
E o condicionamento da opinião pública. E deixa-me só
o condicionamento.
Deixa-me só dar-te este caso, porque é um caso recente, e desculpa, se calhar não íamos falar nisto, mas as conversas aqui...
Com mais cerejas.
O povo, quando fala, fala o que quer e bem lhe apetece. É o seguinte... O Trump apresentou-se em tribunal, não é? Sim, senhora, e tal, e no mainstream é a justiça a funcionar. Alguns, tal, o Trump cometeu crime. O Navalny representa 1% dos votantes na Rússia. E se calhar 1%, eu estou a dizer demais. E, no entanto, um é feito mártir e outro é feito bandido.
Basta vermos, pegando nisso que está a dizer muito bem, basta ver a situação de instrumentação, ou seja, tomada de poder de um país, ou seja, a ocupação de um país, quando é a Rússia a fazê-lo, e a ocupação de um país quando é a NATO a fazê-lo. Portanto, nós temos palavras iguais, aliás, temos palavras diferentes para definir situações iguais. Qual é a diferença? É que a diferença é que uma é o do nosso lado, outra é do outro. E isto é um efeito espelho. Da mesma forma que nós em Portugal estamos a dizer, ok, isto é uma situação de defesa, reparem, todos os investimentos é na defesa. Mas a questão é que o armamento é bélico, não é para defesa. Portanto, esta nova língua que hoje em dia temos não existe só nos processos judiciais, não existe só no processo do Bolsonaro, não existe só nos processos que ainda se vão ver a seguir. existe em todas as situações que a mídia veicula. Portanto, quando somos nós a fazer, temos um entendimento. Quando são os outros a fazer, temos outro entendimento. Mas a situação é praticamente igual. Aliás, viu-se agora aquela situação caricata de um conjunto de pessoas, de um conjunto de militares que estavam num país e que foram feridos. Penso que os espectadores... foi há cerca de uma semana. E, portanto, por razões óbvias, é uma invasão de um país haver já situações especiais militares dentro de outro país. E eles não deveriam lá estar, porque os tratados proíbem isso, mas eles estavam lá, e não só estavam lá, como também foram, efetivamente, lesados, portanto, tiveram ferimentos fruto dessa situação.
Porque ontem foi o aniversário da NATO, a NATO não foi criada como uma força de ataque.
De todo.
Criada com o pressuposto de ser uma força de defesa.
E foram violados muitos e vários, e há um professor, que é o professor Alexandre Guerreiro, que explica muito bem isso, foram violados N cláusulas dos tratados internacionais já hoje, incluindo a questão das sanções, porque os países estavam impedidos de fazer sanções numa situação de paz. Portanto, nós violámos já tratados, neste momento, internacionais.
Fora a curiosidade de, apesar de sermos de defesa, a forma como intervimos, por exemplo, na Jugoslávia, mas isso é uma outra questão.
Entretanto, aqui
em Portugal, fala-se muito desta revisão constitucional. Eu creio que a Joana Amaral Dias, com quem tu tens colaborado, não só no podcast, mas como também em algumas destas iniciativas, digamos, da sociedade civil, como é que vocês leem esta revisão constitucional? Quais são os perigos que representam para nós, cidadãos portugueses?
É curioso falarmos da revisão constitucional precisamente porque encadeia, ou seja, há um encadeamento claro entre o entronca mesmo, entre o Tratado Global Pandémico que eu referi e a revisão constitucional. Há ali situações no texto que se confundem. Começa logo por falar na questão das restrições, que está tanto num lado como no outro, restrições temporárias por via de um potencial agente pandémico, que possa vir a traduzir-se numa pandemia. E, portanto, a revisão da Constituição, que está obviamente motivada por outros processos e porque tinha que ser atualizada de acordo com os novos tempos e tudo isso, pronto, que os partidos escudam-se em argumentar, de facto, é precisamente nestes dois pontos, ou seja, no ponto dos metadados. Tu já falaste muito bem, porque os metadados vão permitir fazer rastreamento, vão permitir localizar pessoas em toda a sua extensão, vão permitir vigiar pessoas 24 sobre 24 horas e saber onde é que elas estão. Este processo já existe em outros países, inclusive, nomeadamente os países asiáticos. E, ao mesmo tempo, estes dois temas, que são temas, e estamos a falar precisamente de Abril, são temas que fariam corar de vergonha qualquer capitão de Abril por ter feito o que fez para que hoje estejamos onde estamos hoje, e morrer outra vez, como eu disse no início do programa. Mas, de facto, estes dois temas são fundamentais e estão exatamente tanto no espírito do texto desta revisão constitucional proposta. Eu digo imposta, agora fugiu uma boca para a verdade, eu de vez em quando tenho desta. Portanto, proposta pelo PS e PSD, e, de alguma maneira, estas propostas, se formos ler nas entrelinhas, estão exatamente alinhadas com o processo de revisão constitucional. Aliás, tinham que estar, porque o processo de revisão do instrumento de regulamentação de saúde, porque, obviamente, que a revisão constitucional protege os países, aliás, a Constituição portuguesa protege Portugal, como outras constituições
de abusos
que estão a ser vinculados ou veiculados por este tratado. Quando eu falo em tratado, falo do Tratado Global Pandémico para os espectadores, como falo do Instrumento de Regulação de Saúde, que são dois que estão em paralelo a acontecer, e esqueci-me de dizer o mais importante, há reuniões sucessivas, portanto isto não se faz com uma reunião por ano, há um corpo ministerial, há um international body, portanto um corpo de internacionais de todos
expertos,
os países e delegados, especialistas precisamente, que estão reunidos reúnem-se todos os meses, à revelia de todos os cidadãos, ninguém faz ideia que isto está a acontecer, para acordarem emendas, para acordarem votos, para se entenderem quanto
é
esta
solução. O problema
é
acordar narrativas, porque se olharmos para os lockdown files, que o The Telegraph lançou, que era mais de, não sei, 50 ou 10 mil mensagens de WhatsApp com o secretário da Saúde, ou que é o ministro da Saúde em Inglaterra, onde, inclusive, em conversa com o especialista diz, epá, mas aqui morrem tantas pessoas quanto aquelas que caem em escadas rolantes. E depois diz assim, e não é por causa disso que desligamos as escadas rolantes. E ele diz, mas se mudarmos agora isto, vai parecer que não tínhamos razão, vamos continuar com os 15 dias de confinamento.
E a leviandade, porque, como os espectadores sabem, houve uma situação nesses lockdowns que se descobriu que os gatos iam ser todos mortos. Portanto, ainda se equacionou. Para já, o meio é uma coisa que eu acho incrível, o WhatsApp. Portanto, tomam-se diretrizes...
Ah. Então, e agora com a TAP? Então, amigo, WhatsApp?
O WhatsApp. Não é a questão da confidencialidade, é a questão da leviandade com que se tomam decisões desta natureza. Portanto, já não há... Eu percebo que os meios remotos agilizem processos. Nas empresas isto é mato, como se costuma dizer. Mas, efetivamente, os Estados convencionarem decisões que, de alguma maneira, criam constrangimentos a milhões de pessoas em simultâneo por WhatsApp, e a que horas é que foi? E estavam, de facto, a trabalhar ou tinham acabado de se levantar? É que todas estas questões dão, de facto, até outro corpo às teorias da conspiração que muitas pessoas tomam, que dizem, ah, mas isto é tudo feito. É ainda pior, isto nem sequer é feito por um sistema bem articulado. Isto é feito de uma forma...
A Lagardère,
como qualquer dizem. Empresa, se calhar, despediria um funcionário destes, porque a forma logística como isto é tido e as decisões que se tomam baseadas em mensagens do WhatsApp completamente arbitrárias, não faz qualquer sentido num país em que, ainda por cima, os outros países seguiam as diretrizes e estavam à espera que a Inglaterra dissesse, bom, qual é a vossa percepção em relação ao problema, porque tem os maiores especialistas. Portanto, eram tomadas decisões em cima do joelho, foi o que ficámos a saber, eram tomadas decisões completamente arbitrárias e baseadas em achismos, porque estava completamente, ou estava muito pouco articulado ali, as comunicações científicas. Portanto, politizou-se, como tu dizes, e muito bem, politizou-se uma situação que tinha que ter uma resposta, acima de tudo, científica e médica. E este é que é o problema todo de processos como os tratados globais pandémicos e que por aí vai. Porque nenhum deles é decidido com base na cientificidade ou não dos processos. Aliás, muitos dos cientistas que vinham por A mais B dizer atenção que todos estes processos estão errados por isto, isto e isto, todos esses processos, todas essas pessoas eram sumariamente caladas, como tu falaste, e portanto... Voltamos à questão. Estamos em liberdade quando todos os algoritmos de várias empresas articulados com Google, Facebook, assim que viam certas e determinadas palavras-chave, não só faziam strike, portanto, atacavam o canal de modo a que esse canal ficasse inviabilizado durante horas, meses e semanas.
Aquele post não alcançava a quantidade de pessoas,
portanto, isso são processos de censura. Portanto, como é que
não
consta...
Não tem, de facto, outra palavra.
Não tem outra palavra, é censura. E censura feita em países que se consideram democráticos. Isto é vergonhoso. Para todas as pessoas que ouvem isto, porque isto é... Sim, só para terminar esta ideia. As pessoas articulam-se nesta tal nova língua nos eufemismos. Mas as pessoas, quando chamam os bois pelos nomes, percebem efetivamente o que é que está em causa. Claro. Censura é contrária... Censura era outro nome que usávamos antes do 25 de Abril, que era o lápis azul.
Exatamente.
O lápis azul é hoje usado a nível digital e quer-se ainda fechar mais o cerco a este tipo de situações.
No outro dia eu recebi aqui um convidado, ele é belga, mas tem muitos anos de experiência na China. Bruno, pelo menos os chineses assumem que essas são as suas políticas. E essa é que é a grande questão. É que nós andamos aqui a viver numa proto
ditadura,
e que nos dizem que somos altamente democráticos. Portanto, de alguma forma, esta regeneração de abril, das duas uma, ou abril volta de facto a ser um mês normal do ano, ou então, aquilo como tu tens dito, aquilo que eram os desígnios de alguns dos capitães de abril, também, não de todos, por assim dizer, têm que voltar a estar na linha da frente. Mas isso leva-nos para outra questão. Parece que no mundo a relação das pessoas com o dinheiro está a mudar. Aquele, o ter a nota no bolso ou ter a nota na mesinha de cabeceira, isso está a mudar. E está-nos a levar para um mundo diferente.
Bom, antes de mais, vou dar uma sugestão ao programa. Degeneração de Abril era um nome mais correto para termos o que estamos a viver. Claro que é preciso uma regeneração depois de assumirmos que há uma degeneração. Existe uma degeneração completa. Em relação à pergunta, as pessoas têm consciência hoje que sentem que existe uma centralização de todos os seus movimentos e de todos os seus processos. Há, por exemplo, o cartão Galp, há empresas que estão a fazer determinadas situações como as pessoas conhecem.
As companhias aéreas, os pontos...
Sim. Portanto, isto começou como um processo de gamificação muito giro, muito bastante bem...
E não estamos a colocar o ónus sobre nenhuma empresa em especial.
Não, de todo. Não é esse o intuito. O intuito é dizer que existem empresas de retalho, empresas de seguradoras, todas as empresas estão a articular um conjunto de situações que são mais cómodas, aparentemente, para nós, e uma delas é o cashless. Portanto, uma sociedade digital em que não é necessário as pessoas pagarem com dinheiro. Eu recordo que, por exemplo, a situação da pandemia também tentou-se logo articular isso, e aliás, os contactless surgiram, se as pessoas se lembrarem, foi precisamente, aceleraram o processo todo e de alguma maneira, massificaram-se junto da população com o Covid, porque o contactless não era uma opção onde toda a gente punha o cartão e já está.
Ser prático é uma coisa, mas para onde é que nos pode levar?
A praticabilidade pode nos levar e pode nos conduzir a um sistema de hipervigilância total e absoluto e consumar a tal proto-ditadura numa ditadura. Estados Unidos, por exemplo, começaram esta semana já a fazer o rollout, portanto, a implementar mesmo o processo do dólar digital. E o dólar digital já está há uma semana, cerca de... Portanto, isto começou sexta-feira ou sábado, salvo erro, que foi oficializado o processo. Portanto, o que é o dólar digital? O dólar digital é um mecanismo que vai permitir que as pessoas, sem usarem dinheiro nenhum, possam efetivamente fazer compras em todo lado e fazerem todas as suas transações da melhor forma possível e cómoda. O problema é que isto está a ser patrocinado pelo Fed, portanto, pela Reserva Federal Americana. Há dois processos, que é o FedNet. Pronto, portanto, é uma espécie de empresa de sistema integrado de pagamentos, em que todos os cidadãos, através... Eu esta parte não estou muito por dentro ainda, porque o processo é novo, mas penso que será através do cartão de cidadão, o BI, o bilhete de identidade lá dos americanos, que efetivamente eles podem então adquirir produtos, serviços, com base nesse sistema. Só que esse sistema integrado, de alguma forma, dá informação não só à empresa onde foi adquirido o bem e o serviço, mas também ao próprio governo, através do seu instrumento de política monetária e o seu instrumento de dinheiro. Como sabem, a Reserva Federal foi quem andou a imprimir e, portanto, é quem gera a política monetária do mundo. Portanto, entregamos...
E que não é federal, é privado.
E que não é federal. Eu não entraria por aí, o relevante que as pessoas devem entender é que estamos a cada vez mais hoje, Europa, Estados Unidos, porque atrás dos Estados Unidos, os Estados Unidos foram o primeiro, mas a Europa também tem o CBDC, Central Bank Digital Currency. Portanto, isto traduzido é o Banco Central, é a moeda digital do Banco Central. E, portanto, o Banco Central, esta moeda é programável. Portanto, ela está a ser desenhada com o conceito de programação. E o que é a programação? É o dinheiro vir a expirar. Isto, à partida, é muito engraçado, porque diminui a inflação. Portanto, se o dinheiro expira, não está em circulação. Se o dinheiro não está em circulação, as unidades monetárias não aumentam o seu valor. E, portanto, não deprecia o valor real. Mas, por outro lado, estamos a obrigar os consumidores a consumir. E há experiências, falaste na China e na Ásia, em que já foi feito, em que as pessoas têm um determinado número de dias para gastar o dinheiro que o Estado lhes coloca lá. Portanto, este é um mundo assistencialista.
E por acaso, já existem empresas que, quando se ganha um determinado prémio, ou seja, em pontos, ou lá, têm até dia X...
Sim, sim, mas ainda temos, efetivamente, ainda temos o dinheiro propriamente em Portugal, ainda não estamos nesse modelo e, de alguma maneira, ainda temos a remuneração. Obviamente que num mundo mais distópico em que, e que não é um mundo assim tão longe como parece, porque já temos inclusive os maiores cérebros americanos a solicitar a pausa durante no mínimo 6 meses da inteligência artificial, porque a inteligência artificial está-se a aproximar da tal singularity, portanto a singularidade, a cópia ou a mimetização de um cérebro humano.
Exatamente. E isto o que significa que pode ter consciência própria.
Pode ter consciência própria e portanto isto é um problema grave porque de repente consegue replicar-se a si mesmo e consegue replicar outros processos. E isso pode vir a colocar novamente a nossa democracia mais uma vez em jogo, porque temos uma entidade, eu vou-lhe chamar entidade, que é superior a nós. Portanto, aí já não estamos propriamente no topo de hierarquia. Essa entidade poderá entender fazer o que quiser connosco.
Sim, e se olharmos para a história do planeta e essa entidade entender que a maior interferência naquilo que é o equilíbrio do planeta são os humanos, pode decidir
Sim.
que os humanos não são uma espécie a manter no planeta.
Aí já estamos a ir para as Skynets e para tudo os processos do Terminator, mas sim, mas poderá acontecer. Portanto,
texto não é tão difícil
não é difícil. Não é difícil e o tal dia em que as máquinas acordaram e tudo isso, Não é tão despiciando assim, vendo e olhando para a evolução cada vez maior dos processos tecnológicos no mundo.
Tu deves estar de acordo comigo quando eu digo que existem determinadas redes sociais que sabem mais do comportamento do utilizador do que o próprio utilizador tem consciência do seu comportamento, não é?
Tem o comportamento acumulado desde que praticamente o cliente nasceu. E o que é mais...
E não tem que estar a comer cenoura para não esquecer, olha lá o que é. Essa é que é a questão, percebes o que é que eu estou a dizer?
Sim, 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 acumula e todas as variáveis...
Foi a última vez que uma inteligência artificial sofreu de Alzheimer? Ou precisava de ferro ou de cálcio ou lá o que é?
Sim,
essa
sim.
É que é a grande,
é verdade.
A grande questão.
Sim, é verdade.
Então
sim.
O que é que nós, cidadãos, podemos fazer? Porque tudo isto, nós não estamos a falar de um filme de ficção científica, estamos a falar de uma realidade que pode estar ali ao virar da esquina. O que é que nós devemos fazer?
Nós devemos primeiro saber os nossos direitos, os que temos ainda, e lutar por estes até às últimas consequências. Porque estes direitos, se não forem preservados, vão ser perdidos, e há uma questão que as pessoas se esquecem, é que a geração anterior vai morrendo. Portanto, a geração nova nasce num mundo completamente diferente Exatamente. Do que os outros, e portanto o caminho que tem
moldada.
Que ser moldada e nem sequer já sabe do passado, porque em paralelo com todo este processo, o que está a acontecer é que a história está-nos a ser apagada.
Exatamente.
As revisões constantes que há de Anne de Blyton, que as pessoas hoje em dia começam a ver, é um precedente. Não interessa se estão a desaparecer ali referências a outras raças. Não é isso que é relevante. É que este precedente já foi aberto. Hoje é a referência das raças. Amanhã é a palavra que não pode ser usada.
E já retiraram os gordos. Ou seja,
já retiraram.
Já não podem dizer nada sobre Pronto. O meu estado atual. Já viste que é muito complicado. Como é que me vão descrever?
O que é uma discriminação.
Isto depois levaria... Adonis verdes. Não dá.
Isto depois levaria a outra questão, que é a discriminação. Porque, na realidade, as pessoas estão verdadeiramente a ser discriminadas quando a sua referência, aquilo que elas são, está a ser posta em causa ou está a ser apagada da história. Isso é que é uma discriminação verdadeiramente. Assumir a sua condição enquanto tal na sociedade como salutar, diversificada, um conjunto de pessoas que têm orgulho em ser diferentes, hoje em dia parece cada vez mais um pecado. Portanto, as pessoas hoje têm que estar em
Mas
linha
olha que com... É interessante, e desculpa Bruno, este orgulho em ser diferentes, neste momento representa também um setor que é altamente ofensivo em relação aos que não são iguais a eles.
Exatamente, sim. Ou seja, mas repara uma coisa. Todas estas questões, toda essa aparente diversificação, é, na realidade, acaba por enverdar num caminho que tenta, paradoxalmente, defender aquilo que... Ou melhor, atacar aquilo que tenta defender. Porquê? porque nós estamos a viver um momento em que, e ainda bem que tocas nesse assunto, porque falamos aí de um processo...
Tem que ser rápido.
Tem a ver com os transgéneros. Portanto, os transgéneros acabam por ser também o transhumanismo. E o transhumanismo, na realidade, é igual na sua diferença. Porquê? Porque o processo, sobretudo com chips eletrónicos e tudo isso, vai nos transformar cada vez mais numa uniformização, numa massa uniforme. Mesmo que sejamos todos diferentes, somos iguais numa coisa, já não somos humanos. E, portanto, passaremos a ser um número. E esse número é, infelizmente, e parece que estamos a falar de coisas diferentes, mas não estamos a falar assim tanto, esse número credenciado, seriado, analisado e, ao mesmo tempo, vigiado, é precisamente tudo aquilo que estes tratados globais pandémicos, estes tratados que temos vindo a falar e estas revisões constitucionais vêm implementar. É o cidadão sem qualquer tipo de liberdade face a um Estado totalitário.
E isso significa que, de facto, aquele último traço que era a liberdade de fazer, dizer e agir como entendemos, seria perdido. Bruno Monarca, obrigado por ter estado aqui connosco.
Obrigado. Muito obrigado.
E obrigado por nos dares a tua visão, de facto, de um mundo que não é o Blade Runner, mas pode ser qualquer coisa bem parecida e bem pior. Obrigado a si que nos acompanhou nesta quarta-feira em mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de passar pelas nossas redes sociais também, por lá os seus likes e as partilhas, para que a liberdade de expressão continue a chegar até si. Um muito obrigado, até amanhã, estamos de volta à mesma hora. Deus.